Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus! Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Você já acordou, já está avivado, já está renovado, já está cheio do Espírito Santo, já está na alegria? Cabe mais um pouquinho ainda? Glória a Deus! Vamos juntos navegar nessa palavra, junto navegar no Espírito Santo, junto navegar para aquilo que Deus tem para nós hoje. E eu creio que ele tem um banquete para você e para mim, juntos como igreja. Mas, enquanto a técnica arruma esse monitor abençoado, nós vamos orar aqui para colocar diante de Deus esse momento. Amém? Então, esquece o Daniel, ele está invisível, olha para o céu. Vamos levantar um clamor aqui. Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Obrigado por esta manhã, obrigado por esse culto, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Colocamos esse momento da palavra, da ministração da tua palavra, naquilo que é o teu propósito nesse culto, aquilo que é o teu propósito através dessa palavra, aquilo que o Senhor quer alcançar-nos, cada um aqui, da maneira diferente, para cumprir em nós aquilo que está no teu coração. Nós repreendemos todo o poder das trevas, nós repreendemos todo o poder do inimigo, nós repreendemos tudo aquilo que é contrário à tua boa, à tua perfeita e à tua agradável vontade. Estabeleça o teu reino aqui, seja um pedaço do céu na terra, fala conosco, Senhor. Unicamente a tua voz, a tua autoridade, o teu poder, o teu mover, o teu querer, sobre nós aqui, como igreja, nós dizemos amém. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão, por favor, aí. Você não levantou. Você estava e não levantou. Por que não levantou quando fala? Levanta. Tá bom. Você passou desodorante, está tudo em paz. Pastor Paulo, domingo passado, apresentou para a igreja o Foco 2019. Pode colocar aí. E que é para toda a igreja que está na família. Brasil, Bolívia. Qual que é o foco 2019? Que nós vamos como igreja caminhar, permear, fazer, realizar. Hã? Ide e fazei discípulos. Muito bem. É importante a gente ter isso consciente e claro, que isso vai mexer com você. O foco tem três ênfases muito importantes. Põe o próximo. Esse foco precisa que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que a gente evangelize com ousadia e cuide das vidas. Porque ser cheio do Espírito Santo não é para simplesmente para mim. Ser cheio do Espírito Santo é para algo, para um fim, para uma missão, para um propósito. Por isso que nós temos que ser cheios para evangelizar com ousadia e para cuidar das vidas que vão aceitar Jesus. Mas um dos motivos que nós temos que nos encher do Espírito Santo é ter coragem, ter ousadia para pregar, para falar, para evangelizar, mesmo com as barreiras que existem. Porque vão ter barreiras espirituais para isso acontecer. Mas nós, cheios do Espírito Santo, teremos ousadia, intrepidez, coragem para falar. Isso basta? É bom, mas não basta. Aí quando você abrir a boca cheio do Espírito Santo, não vai ser na tua sabedoria humana. Não é você que vai convencer ele. É o Espírito Santo, na autoridade da palavra que vem através da tua boca, cheio do Espírito Santo. Não é sabedoria humana, mas é a sabedoria do alto que vem através da tua palavra. E quem ouvir vai se constranger, vai se arrepender, vai se prostrar e vai falar, eu quero Jesus. Essas duas coisas, a ousadia para falar e o temor de quem ouve para se arrepender, porque ele convence da justiça, do juízo e do pecado. Amém? Importante entender isso. Você já pegou algum vendedor bom de lábia que te convenceu a comprar uma coisa que você não queria? Então, você vai ser bom de lábia do Espírito Santo para convencer alguém que não quer o Espírito Santo, mas ele precisa. Então você vai convencer, não é pela tua linguagem, mas é pela unção que há em você, e ele vai se arrepender. E aí você vai viver experiências tremendas. Se você não vai acreditar o que Deus está fazendo, isso vai encher você mais de fé. Você crê nisso? A pergunta é, você quer isso? Você quer? Amém. Bom, essa pequena introdução, põe o próximo slide. Então a palavra de hoje é cheios do Espírito Santo. Como eu falei, muito mais apenas do que pregar. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade como o ar que eu respiro para mim como cristão. Para eu sobreviver. Bom, Falar sobre o Espírito Santo é empolgante, mexe com a gente. Essa semana, para mim, foi uma semana que eu estava pilhado, dormi tarde, mais do que costume, ansiedade batendo forte, e quanto mais eu pesquisava, mais eu lia, mais eu fuçava, mais eu ficava louco, porque no assunto não acaba. Você cavoca e sai água, você cavoca e vai lá, onde eu vou? Senhor, me ajuda a organizar minhas ideias, por favor. Tem misericórdia daquele povo que está ouvindo lá? Preciso chegar num... Tem um propósito para falar. Mas é interessante que o Espírito Santo mexe com a gente, empolga a gente. Então eu vim aqui, pedi oração para o mundo inteiro, mas vim aqui pilhado de alegria de poder falar desse assunto, porque vai mexer com você, como foi dito aqui pela irmã Rosa. Amém? Esse assunto é tão pulsante, tão vivo, que ele não se esgota num pregador, não se esgota num culto, não se esgota numa campanha, não se esgota nunca, porque ele conosco todos os dias, ele foi derramado sobre a minha vida para ser conosco todos os dias até a consumação. Então, todos os dias o Espírito Santo há com você, está com você. Para eu fazer, o que fazer com isso? Como eu gosto de coisa prática, aplicável, eu escrevi aqui, que essa palavra, presta atenção, seja inspiração para a tua vida. Que essa palavra gere entendimento e importância da sua relação com o Espírito Santo. Que essa palavra traga ousadia e autoridade para você viver e falar do Espírito Santo. Que essa palavra gere novas experiências na fé. Que você viva novas experiências. Isso te fortaleça no teu caminhar com Cristo. Posso ouvir um amém? Bom, falando em cheio, infelizmente, irmãos, o que mais nós ouvimos hoje aí no mundo, nas rodinhas, nas pessoas, nas empresas, no ambiente que você caminha, e também de crente, são algumas frases que eu pus aqui. Deixa aí, pode deixar esse slide. Estou cheio de tanto problema. Estou cheio de tanta reclamação. Estou cheio de tanto trabalho. Estou cheio de raiva hoje. Estou cheio de amargura. Estou cheio dessa empresa, estou cheio dessa igreja, estou cheio da minha mulher, estou cheio do meu filho, estou cheio do meu marido, estou cheio do meu vizinho, estou cheio de tudo, todo saco cheio da vida. É o que a gente mais ouve. Por que as pessoas falam isso? Porque é o que elas vivem. A boca fala o que o coração está cheio. Se a pessoa está cheio disso, qual que vai ser? Esse é um reflexo na vida dela. Ela vai expor para fora aquilo que ela está cheio. Já pegou uma jarra de água e pôs debaixo da torneira e deixou... Vai transbordar daquilo que ela está sendo preenchida ou sendo cheia. E isso é nos crentes também. Você encosta em crente que dá vontade de sair de lado. Ai, estou cheio de... Ah, cheio do diabo, cheio de... Meu, você não consegue ver uma palavra de inspiração, uma palavra de força, uma palavra... E aí o outro concorda, é verdade, meu, eu também estou assim, estou uma desgraça, está cheio. Mas vai melhorar um dia. Então você não engorda, meu, dá raiva, você quer encostar do lado de alguém que... Vamos, pega no tranco aí, cara. Põe a próxima. Vamos para o dicionário. No latim, a palavra cheio, pleno, com U, significa completamente preenchido. No dicionário, é completo, é compacto, é maciço, sem espaço vazio. Gostei dessa definição. Sem espaço vazio. A Bíblia fala que nós não devemos dar um lugar para o diabo. Se eu estou cheio, não tem lugar para ele sentar. E sem espaço vazio... Quem aqui já fez uma viagem com o seu carro para passar um final de semana, carnaval, férias, e encheu o porta-mala do teu carro, já não cabia mais nada, deixei o teu filho, pai, dá para pôr a prancha no porta-mala? Não, filho, tá lotado, tá cheio, não cabe mais nada. Ou vem tua mulher, ou bem, dá para pôr necessaire, mas você já levou 15 malas, não cabe mais nada, tá cheio, tá lotado. Tem que despachar. Então, estar cheio é sem espaço vazio para outra coisa. Porque senão você não está cheio, está faltando alguma coisa que está vazio ou vai completar com outra coisa. Então, isso é o que diz o dicionário. Eu fui na Bíblia e pesquisei vários versículos que falam sobre cheio. Exatamente está escrito cheio de alguma coisa. Isso são partes de versículos. Todos são versículos. Eu só peguei o que diz cheio. Põe aí. Olha bons exemplos do que a Bíblia fala do que a gente pode ser cheio. Cheio de sabedoria e formosura, cheio de graça e verdade, cheio de fruto de justiça, cheio de júbilo, cheio de fé, cheio do teu louvor, cheio do precioso bálsamo, cheio do vigor, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. Olha quanta coisa você pode ser cheio! A Bíblia diz que você pode ser cheio. Quem gritou a glória? Digita de novo. Glória a Deus. Você vê, ó, é de Biúna. O Robson é de Biúna. Vem aqui para avivar essa igreja. Lá o pastor Nelson Trigo. O homem toca uma sanfona lá, coisa, o fogo cai. Agora também a Bíblia fala de maus exemplos do que eu posso ser cheio. Crente, você pode ser cheio disso também. Põe o próximo. Cheio de inquietação, cheio de maldade, cheio de rapina e perversidade, cheio de hipocrisia e iniquidade, cheio de engano, cheio de angústia, cheio de medo, cheio de adultério, e insaciáveis no pecado, cheio de injustiça, malícia, avareza e maldade, cheio de violência. Isso é da Bíblia, está nos versículos da Bíblia. Pessoas que são cheias disso ou daquilo, em algum momento. Então a primeira reflexão que eu faço aqui com você é: cheio igual a pleno. Pleno igual a completamente preenchido. Completamente preenchido, sem espaço vazio para outra coisa. Eu te pergunto, nós, eu e você, é que escolhemos do que eu quero ser cheio. Sim ou não? Diria o apóstolo da Renascença, Bispo Macedo. Sim ou não? Nós podemos ser cheios de coisas boas que nos edificam e nos fortalecem, e podemos escolher ser cheios de coisas ruins que nos prejudicam e nos enfraquecem. Essa escolha está na tua mão, irmão. Está lá em Deuteronômio, diz: escolha, pois, para a vida e para a morte. Dependendo daquilo que eu escolho, eu vou gerar frutos na minha vida, a partir dessas escolhas. Frutos na minha vida, bons ou ruins, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, para a minha vida sentimental, para a minha vida familiar e para a minha vida ministerial. Depende da escolha que eu faço. Mas eu também posso contagiar pessoas que andam comigo daquilo que eu estou cheio. Se eu for uma pessoa cheia de amargura, ou a pessoa se afasta de mim, pode pôr o próximo. Ou a pessoa se afasta de mim, ou ela passa a ser igual eu. Se eu sou cheio de amargura, ou a pessoa se afasta de mim, fala, não aguento esse cara. Ou ele vai ser igual, vai replicar, vai ver discípulo da amargura. Se eu for cheio de fé, as pessoas querem andar comigo e eu vou gerar discípulos de fé. Então veja a importância daquilo com o qual nós nos preenchemos, nós nos enchemos. E o mercado está aberto para quem quiser, do que quiser. O Fabiano falou isso no meio do louvor aí. Importante saber que você é morada do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo isso. Ele habita em você. Tem ciúmes de você. Chora por você. Geme por você. Ele está habitando aí dentro de você. Então vamos pegar cheio, Espírito Santo. Como é que eu junto essas duas coisas para dar sentido na minha vida cristã? De novo, você já foi num hotel, se está cheio, né? Não dá para abrir. A física já diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço físico. No reino espiritual também, ou você tem trevas, ou você tem luz. Você já foi, ligou para um hotel, ah, eu queria me hospedar nesse hotel aí esse final de semana. Ah, está lotado, não cabe mais ninguém, não tem vaga. Já pensou se o diabo liga para você e fala, ah, eu queria me hospedar na tua casa hoje. Ah, pode vir, diabo. Hoje tem uma vaguinha que tem 10% livre aqui na minha vida, dá para você hospedar. Está lotado, diabo. Você vai ter que procurar outro cara, outro crente, porque para mim não vai dar, não. Está lotado, não cabe. Eu estou transbordando do Espírito Santo. Estou cheio. Não tem espaço vazio para você, diabo. Quem é o Espírito Santo? Das três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Consolador. São três pessoas. Então, alguém cheio do Espírito Santo deveria reunir as características dessas três pessoas na nossa vida, como cristão. Primeira característica, põe o próximo. Característica de um cristão cheio. Algumas. A primeira característica que tem muito a ver com o Pai é o amor. Um cristão cheio do Espírito Santo tem que exalar amor. Que amor? Amor que gera compaixão pelo próximo. Amor que se preocupa pela necessidade do outro. Amor pelos perdidos, que é o ID. Amor cheio de misericórdia e perdão. Amor de se doar ao próximo. Então, um cristão cheio do Espírito Santo tem que ter esse amor exalando nas suas atitudes. Senão vira amor platônico. Outra característica de alguém cheio do Espírito Santo é uma das características de Jesus. É o servir. Que servir? Servo que não faz apenas o que manda. Servo é um mordomo fiel das coisas que Deus colocou na sua mão. Servo humilde, servo submisso, servo proativo. Servo que serve o próximo. Em amor. Algumas outras. Tem ousadia para falar. Tem autoridade contra demônio. Já viu crente correr de demônio? Já vi. Eu não tenho medo de demônio. Como é que pode ter medo de demônio? Se o que habita em você é maior do que está lá. Tem discernimento espiritual, discerne o ambiente. Tem temor a Deus. Tem domínio próprio, paz, perseverança. É o fruto do Espírito. E tem uma coisa muito importante. É sensível à voz do Espírito. Se você está cheio do Espírito Santo, você é sensível à voz dele. Filipe estava num lugar lá em Atos 8, eu não vou ler, não está no slide, depois você lê Atos 8, 1, 8, 26, 29, o Espírito sopra. Filipe sai daqui e vai para lá e prega para aquele eunuco lá. Tá bom, senhor. Foi lá, encontrou o cara lendo Isaías. E aí, o que você me falou? O que você quer que eu faça? Não, me ensina porque eu não sei. Tá bom, batizou o cara. Porque estava sensível à voz do Espírito. De repente você está no shopping. Você só olha sapato, você só olha McDonald's. Você não está sensível ao Espírito, você está sensível ao estômago, a uma mão, você está sensível a outras coisas, mas você está sensível ao Espírito, cheio do Espírito Santo. Você vai olhar o sapato, mas vai olhar a vendedora. Essa mulher está precisando de uma palavra de Deus. Aí você até engana que vai comprar o sapato, mas vai dar uma palavra para ela, porque você está sensível. Fala para ela isso, fala para ela aquilo. Determina isso. O Espírito vai te revelar, porque você está cheio dele. Você é um servo dele no shopping, no ônibus, no metrô, na empresa, na faculdade, na escola. Você está a serviço do reino, e não a serviço só do lazer. Você é luz em qualquer lugar, muito mais ainda fora da igreja. É ali que Deus te precisa, cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou a expressão visível do que eu estou cheio. Concordam comigo? Eu tenho que exalar isso. Você já pegou, uma cozinheira, um cozinheiro que vai perto de você, ele não está mais na cozinha, ele saiu da cozinha. Aí você chega... Nossa, você está cheirando fritura, hein? Não, é que eu fiquei o dia inteiro na cozinha lá e tal. Você foi em restaurante e você sai cheirando fritura? Você pega um fumante. Nossa, mas tua roupa está cheirando... Ele entrou no meu carro com um cheiro de cigarro, está exalando o fumo. E se você encostar do lado de alguém cheio do Espírito Santo, o que vai exalar, irmão? A unção, a autoridade, a intrepidez, a coragem. Vai exalar de você esse cheiro, que é o bom perfume de Cristo, vai exalar. Não é força tua, está em você, está transbordando em você. É que nós crentes estamos meia boca. Eu não me conformo com Atos, não tem isso aqui na palavra, mas agora vou falar. Eu não me conformo alguém me explicar ainda o Atos 5, que Ananias e Safira caem mortos na hora que foi entregar a oferta lá. Eu queria que alguém me explicasse isso. E é a graça, já é a graça. Mas tinha tanta unção, mas tanta unção naquele tempo, que o cara mentiu. Pumba, caiu. Hoje a gente mente e fala muito bobagem. Não acontece nenhum choque no calcanhar. Porque nós estamos muito fracos de Espírito Santo. Nós estamos que nem combustível. Põe metade de gasolina, metade de álcool. Põe metade do Espírito Santo, metade do mundo aí, para ver se eu acho que eu rodo um pouco. Não dá, cara. Isso aí. Ele só está repetindo o que Deus falou com a dona Rosa. Tem uma passagem muito conhecida que eu vou ler com vocês aqui. Eu dividi em quatro slides que eu vou pôr aí agora. Essa passagem tem Jesus como autoridade máxima, a cabeça da igreja. O discípulo barra discipulador Ananias, o futuro discípulo Saulo, que depois foi levantado como Paulo, apóstolo, e o Espírito Santo. Vamos ler. Põe o primeiro slide aí, por favor. É, esses quatro aí. Essas quatro figuras aí. Põe o próximo, vamos ler. Eu vou ler aqui, mas tá batendo o que tá aí, tá na mesma versão que tá aqui no meu papel. Deixa eu respirar que eu tô ansioso. Essa palavra me deixou ansioso pra caramba. Ah, Jesus, não vejo a hora que chega 1h30, meio-dia que já acabei. Não é que eu vou até 1h30, fiquem tranquilos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali um homem ou mulheres que pertencessem ao caminho, os cristãos daquela época que se convertiam eram chamados de caminho. Olha, eles são do caminho, Era meio falar, são crentes, é meio pejorativo, entendeu? Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco para cumprir aquilo, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz e lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Quantos de nós aqui já não passamos por isso? Perseguíamos os cristãos quando a gente não era crente, fizemos um monte de bobagem, atormentava, gozava, falava. Um dia nós tivemos um encontro com Jesus. Amém? Você algum dia caiu do cavalo, teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus que foi, marcou a tua vida. Eu me lembro do meu encontro com Jesus. Vamos para o segundo slide, versículos de 6 a 12. Levante-se, entre na cidade, alguém vai lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo paravam emudecidos. Quem está do teu lado fala, meu Deus, o que aconteceu? Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele estava cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá até a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha que tremendo. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele foi para casa, ficou cego, passou 3 dias em jejum, orando, por causa desse encontro com Jesus. Ele mudou a vida dele, foi tão impactante que ele não enxergava, mas passou orando e jejuando 3 dias. Meu, já está bom demais esse crente aqui. Para quem começou agora, está muito bom esse crente. Caramba, o cara já teve um encontro, já está jejuando. Nós, eu não sei quanto tempo que eu não jejuo, e você também não sei quanto. E esse aqui, no primeiro impacto, já estava jejuando 3 dias e orando. E Deus falou, vai vir um cara aí. Deus avisou que ele vinha lá. Põe o próximo. Respondeu-lhe Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos. Senhor, esse homem está matando crente. Esse homem está, esse aí, o senhor quer que eu vou pegar lá na prisão federal, lá para o Marcola? Não dá. Não, mas ele está bonzinho. Não, senhor, não dá, não vou lá, não. Ele chegou, vamos lá para o 14, ele chegou aqui com autorização do chefe, sacerdote, para prender todos que invocam teu nome. Ele falou, mas senhor, ele veio aqui para matar a gente, o senhor quer que eu vou lá? Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Aí não precisa nem ser sensível à voz, é obedecer. Que está gritando, vai. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Vai, porque esse cara foi escolhido por mim. Ele vai sofrer pelo meu nome. Só que Jesus falou que ele ia sofrer, não para Saulo, falou para Ananias, deixa que ele vai sofrer, ele vai entender. Depois no caminho ele vai entender. Tinha um propósito na vida de Paulo, de Saulo, que é o Senhor que escolheu. Agora vamos para o último pedaço do versículo. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, já começou assim, né? Quando você tem medo de alguma coisa, ô irmão, tudo bem? Já começou, irmão Saulo, você está bem? Tudo bem? Tudo em paz aí? O Senhor Jesus lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e... Meu irmão, olha, ele falou que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas eu já me encontrei com Jesus, eu já estou orando há 3 dias. E jejuando. Tá bom, isso foi muito legal. Mas ele, o Jesus que você teve em conta, está dizendo, para eu pôr as mãos em você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Foi o Jesus que pediu para Ananias ir lá e pôr a mão e falar porque ele estava cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo... como escamas caiu dos olhos e Saulo passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. Nossa, ele foi batizado depois de ser cheio do Espírito Santo? É. Já vi isso acontecer em quebra de vínculo aqui muitas vezes. Antes de batizar, o cara é cheio do Espírito Santo, olha, depois vem aqui e batiza. Depois de comer, lógico, estava 3 dias sem comer, recuperou as forças físicas. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E o que termina aí? Logo começou ide e fazer discípulos. Então não bastou o encontro. Nós aqui, eu e você, um dia tivemos um encontro com Cristo, tivemos a nossa experiência tremenda que você lembra, mas Paulo precisava ser cheio do Espírito Santo para pregar, para cumprir o chamado. o ID, o fazer, ele precisava ser cheio do Espírito Santo para ser transformado. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo para aguentar aquilo que ele ia sofrer por causa dessa missão, desse chamado. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. E o que, que ele fala? Põe o próximo. Paulo depois fala em algumas passagens, pregando lá em Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha aqui. A minha palavra, a minha pregação, não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Paulo era culto, Paulo te conhecia, mas ele precisava que a palavra dele não fosse uma sabedoria humana. Precisava ser uma palavra com convencimento do Espírito, autoridade e ousadia do Espírito, que isso não é ele que construía. Vinha do Espírito habitando nele, ele queria isso, ele dependia disso, por isso ele foi cheio do Espírito. Eu fui atrás de algumas passagens, tem muitas, irmãos, passagens que falam de pessoas cheias do Espírito Santo. E o que elas fizeram. E o que é importante para a nossa caminhada na vida cristã, para resistir tudo que nós estamos vivendo nessa terra, que não está fácil e vai piorar. Se não tiver cheio do Espírito Santo, não vai aguentar. A Bíblia disse que Jesus não antecipa a volta, até os escolhidos vão se perder no meio do caminho. Então eu escolhi aqui. Põe o próximo. Vou correr aqui. Um cristão cheio do Espírito Santo é alguém que leva outras pessoas a unir-se a Cristo. O evangelho estava sendo espalhado, está lá em Atos, está sendo pregado em todo lugar, mas a perseguição também. Evangelho pregado, perseguição. Vamos ler aqui. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Puxa, que beleza que está acontecendo aqui, mas fiquem firmes. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Um cristão bom, cheio de Espírito Santo e de fé, vai atrair as pessoas para Cristo. Vão se unir a Cristo naturalmente. O que é um point aí no mundo? Quando você fala, lá virou um point. O que é um point? É um ponto. Ficou famoso, todo mundo vai naquele lugar. O que está acontecendo com o bailinho? Ó, o Espírito Santo está lá, o Espírito Santo está lá. Eu vou lá também, eu vou lá também, eu vou também, eu quero estar lá. Porque tem unção lá. O cara quer estar lá. Quem quer ir em cemitério? Só o morto que levam ele, coitado. Nem ele queria ir. É obrigado aí. Quem quer ir numa igreja morta? Sabe o que vai encher aqui? Quando estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas vão querer vir. Não precisa nem convidar. Não dá para entrar hoje. Está lotado. Está cheio. Não cabe nem você aqui. Aconteceu isso comigo num bailinho aqui. Ô, Paulo, não dá para você entrar. Mas eu sou um pastor da igreja. Não interessa. Aqui não cabe. Vai. Vaza. Não dava, estava lotado, meu. E um bafo que ninguém aguentava, mas estava lotado. Cheio da unção e do cheiro. Mas a gente quer estar nesse lugar, meu irmão. Vamos para outro. Então você, cheio do Espírito Santo, vai atrair pessoas para Cristo, meu irmão. Como você, cheio de demônio, vai atrair pessoas para o demônio. Um cristão cheio do Espírito Santo discerne o ambiente espiritual. Põe o próximo aí. Atos 7, é isso aí. Deixa eu tomar uma aqui que tá. Calma. Falei, vou tomar uma água. Você já estava pensando. Eu não bebi, irmão. Muito menos depois de crente. Povo rebelde, não é para vocês, é o texto aqui. Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos antepassados. Isso aqui é Estevão, aquele texto que o pastor Cornélio leu e falou. Leu não. Falou aqui a semana passada inteirinho. Estevão falando, pregando e sendo quase apedrejado. 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Quem esse cara está falando isso? Vai ser apedrejado e ter a ousadia de falar isso? Olha o 54. O 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Olha. Então, irmão, você cheio do Espírito Santo vai ser perseguido, vai ser apedrejado, vai ser tentado, vai ser escorraçado. Mas você fala, ah, eu estou olhando para o céu, estou vendo o céu se abrir. Oh, ralamachalabás. Aleluia, aleluia. Uma vez estava Eliseu e Geazi, e o rei da Síria mandou o exército para perseguir eles lá. Aí Geazi, que era o colega de trabalho de Eliseu, abre a porta lá. Eliseu, tem um exército aí fora terrível contra nós. Eliseu estava tomando café ainda, levantou da cadeira e tal. Deixa eu dar uma olhadinha, Geazi. Meu, que baita exército, hein? Caramba! Mas quero te dizer uma coisa, Geazi. Eu tô vendo carruagem de fogo. Tô vendo carruagem de fogo. E os que são conosco é muito maior do que são com eles. Discerniu espiritualmente o ambiente. Falou, fica tranquilo, você não vai dar nem puxa, eu vou ficar tudo cego aqui, não vão fazer nada contra nós. Irmão, um cristão cheio do Espírito Santo discerne o ambiente espiritual. Não tem coisa pior que um cristão que vai na val da valsa do mundo. Ó, o demônio tá lá, então eu vou pra cá. Não, meu irmão, onde está esse demônio? Vamos lá. Toca em mim, demônio. Põe a mão em mim. Deixa o demônio pôr a mão em você. Não vai pôr a mão em você nunca, porque ele vai cair se puser a mão em você, se estiver cheio do Espírito Santo. Então você, cheio do Espírito Santo, vai discernir o ambiente espiritual. Quer ver outro? Um cristão cheio do Espírito Santo é ousado para não recuar diante de lutas e acusações, mentiras e injustiças. E prega o evangelho e as pessoas se convertem. Põe aí, Atos 4, de 1 a 13. Estando eles, Pedro e João, o fogo caindo, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes. Sempre tem os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os religiosos, e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles, e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Estava pregando, os caras prenderam ele. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens, quase 5 mil, que se converteram porque Pedro e João pregou. E aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos haviam uma linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro... Vamos de novo, todo mundo agora. Então Pedro, cheios do Espírito Santo. Pareceu uma missa agora, né? O padre fala e todo repete. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, vós, anciões de Israel, visto que hoje estamos interrogados porque acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, eles tinham curado um paralítico, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens simples e sem instrução, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Com quem que vocês estão andando? Não, nós curamos aquele paralítico, aquele cego, 5 mil se converteram. Cara, esses pescadores estão andando com Jesus. Você não precisa explicar, o resultado é visível. O duro que a gente quer explicar que Cristo vai fazer, deixa as pessoas verem as boas obras que há em nós. Por isso nós vamos ser sal e luz, porque eles vão ver, está lá em Mateus 5. Eles vão ver, o povo vai ver as boas obras sendo cumpridas. Olha, quer ver? Continua, põe o próximo. Um cristão cheio do Espírito Santo contagia e transmite a unção às pessoas que estão ao seu redor. O mesmo texto, vai para baixo. Agora está lá no 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, Pedro e João falando, que anunciem com toda a intrepidez, coragem a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles, Pedro e João, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. E coragem. E anunciavam a palavra. Então, onde tem um povo cheio do Espírito Santo, a unção vai bater e as pessoas vão se converter. Porque não é no convencimento meu. É no convencimento do Espírito. Mais dois textos e eu paro. Esse é bom aqui, ó. Esse texto é legal. Atos 13, 9 a 12. Um cristão cheio do Espírito Santo discerne espíritos enganadores. Tem autoridade sobre espíritos enganadores. Todavia, Saulo, também chamado Paulo. Hã? Amém. Tá ficando boa essa igreja católica. Fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo! Olha! cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter o reto caminho do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, o cara que estava do lado estava atormentando Paulo e falou, você vai ficar cego. Está amarrado aí, Satanás. O outro viu, creu em Jesus, por causa da autoridade, da unção que havia no Paulo. Mandou o cara endemoniado calar a boca. Você, meu irmão, cheio do Espírito Santo, não pode correr de demônio. Você tem que ir para cima dele, ele tem que correr de você. E não é na força tua, não. É só, tem uma passagem, eu não me lembro, acho que é os endemoniados gadarenos. Está chegando Jesus e o diabo fala assim, viesse me atormentar, é? Como se ele já não fosse atormentado, né? Mais ainda, viesse me atormentar? Então quando você chega no ambiente, você tem que atormentar as trevas. Aí o amor exala em você, atormenta as trevas e a pessoa fica ali para você falar com ela. Para pregar para ela. A gente precisa usar mais isso, irmãos. A gente precisa usar mais isso. Bom, acho que já... último. Põe aí. Um cristão cheio do Espírito Santo consegue resistir às tentações do inimigo e superar as provações no deserto. Olha aqui, irmão. Jesus, depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, né? Jesus voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Aí a história vocês sabem, ele foi tentado, resistiu com a palavra, foi tentado, resistiu, o diabo fugiu por algum tempo, fala essa passagem no final. Mas Jesus tinha que ser cheio do Espírito Santo? Bom, Jesus foi exemplo para nós para tudo. Bom, nós estamos no Egito, que é o mundo. Fomos batizados, saímos do Egito. Nós estamos no deserto. Esse mundo que está hoje é o deserto. Nós ainda não estamos na terra prometida em Canaã. Então, no deserto, você precisa ser cheio do Espírito Santo para resistir às tentações, às lutas, às batalhas, às provações, para poder passar o deserto, para alcançar a terra prometida. Senão você vai morrer no deserto. Eu e você, nós, igreja, precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar, para ir, para fazer discípulo, para resistir às trevas, para ter autoridade contra demônio. Nós precisamos, irmãos. Isso não acontece com download. Você não compra em loja de periférico. Isso aí é busca, é busca. E outra coisa, isso não é para pastor, não é para líder. Isso é para pastor, para líder e para qualquer que quiser. É para a igreja. Ele foi derramado. Jesus falou, eu vou, mas vou vos deixar o Espírito Santo com você. É para todo mundo que deseja. Então você precisa desejar o Espírito Santo. Vou ler uma historinha que não está aí, mas põe o próximo slide. Seja cheio do Espírito Santo. Dois anos atrás, acho que foi o Paulo Oliveira, cadê ele? O pastor Paulo que mandou via grupos aí de WhatsApp, ele mandou esse texto de internet, eu guardei. Presta atenção. Três jovens, chegaram a um pastor e perguntaram, pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito, mas como é que você faz isso? O pastor lhe entregou uma peneira e disse, vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os três jovens foram um tanto duvidosos daquilo que o pastor falou. Chegando no rio, eles tentaram, mas não conseguiram. Enchia e vazava. Dois dos três disseram. Aquele pastor está louco. Xarope. Vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui. Uma hora mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um dos jovens, que mergulhava a peneira e levantava repetidas vezes. Ao ver o pastor, ele disse meio triste, oi pastor, quando eu mergulho a peneira no rio, ela fica cheia. Quando eu tiro, ela esvazia. E ele disse, essa é a sua resposta, meu jovem. Você só poderá ser cheio do Espírito Santo enquanto permanecer mergulhado nele. Aplauda ao Senhor! Então, para ser cheio do Espírito Santo, é uma busca diária, constante, toda hora, em qualquer lugar. Não é vir num culto e falar, hoje eu saí cheio do Espírito Santo, mas vai vazar daqui a pouco. Eu pus aqui algumas coisas que a gente precisa fazer constantemente para ser cheio do Espírito Santo. Precisamos crer no Espírito Santo. precisando desejar os dons do Espírito Santo. Domingo que vem você vai pegar um pouco disso. Buscar mais intimidade com Deus através da oração. Buscar mais conhecimento através da leitura da palavra. Permanecer ao lado de pessoas que sejam cheias, que exalam o cheiro do Espírito Santo. Permanecer ligado ao corpo, à igreja. Ser humilde e ser obediente. Olha que receita fácil. Vou pôr na internet, vai ficar rico. Só isso. Faça só isso que você vai ser cheio do Espírito Santo. Agora o cara quer ir num culto, depois volta daqui 6 meses e, olha, hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Mas vai gastar ali, irmão. Você vai brigar, na hora que sair daqui, você vai ter um cara que parou no teu lugar, você vai xingar o cara, vai embora o Espírito Santo, já vazou. Põe o próximo. Isso é importante que eu vou falar agora. Atitudes que podem atrapalhar um cristão de ser cheio do Espírito Santo. Eu sou prático, eu não sou teólogo, então eu vou para aquilo que é o chão de fábrica. Quando quiser pôr um teólogo, não quer dizer que o que eu prego não está na Bíblia, mas dizendo que eu não sou um teólogo. Eu pus aqui algumas que a minha experiência no dia a dia vi com as pessoas. Algumas atitudes que atrapalham ou impedem alguém de ser cheio do Espírito Santo. Cansaço físico gera cansaço espiritual, gera esvaziamento. Rotina da vida espiritual. Acostumo fazer as coisas e não busco mais. Estou no automático. Sento no mesmo lugar na igreja, canto a mesma música. Ficou automático. Você deu play. Desânimo. Racional demais. Tudo tem que ser lógico, senão não funciona. Decepções. Falta de leitura da palavra. Falta de intimidade com Deus. Seu tempo a sós com Ele. Desonra. Isso atrapalha as autoridades sobre a tua vida espiritual. Murmuração, rebeldia, soberba, incredulidade, medo, comodismo, dureza de coração. Quando desouvir a voz do Senhor, não endureça teu coração. E, obviamente, o pecado. Essas coisas atrapalham. Eu lembro de soberba, eu lembrei de uma coisa aqui que eu, um tempo atrás, acho que eu já contei isso aqui. Uma irmã me ligou muito tempo atrás, ô pastor, eu queria que o senhor orasse comigo, porque sumiu uma coisa na minha casa, sumiu uma coisa, eu não acho. Vamos orar, irmão. Acho que Deus se sumiu, a gente vai orar, Deus vai trazer à tona. Orei por telefone, passou 10, meia hora, sei lá. Pastor, achei, meu, achei, que legal. Puxa, que bacana. Eu tava começando a minha vida, caminhada aí de oração e tal. Aí veio uma outra irmã, depois de um tempo, falou, pastor, eu perdi uns documentos e eu preciso encontrar. Não sei se outra irmã falou, olha, ele tem um som de achados e perdidos lá. Aí eu no telefone, irmão, pode deixar, irmão, que nós vamos orar, vai aparecer esses documentos. Tenho dúvida. Nunca apareceu. Teve que ir no cartório tirar outros. Porque eu achei que agora eu estava com a unção do achado e perdido. Pode deixar que vai aparecer, irmão. Soberba, ou imaturidade, ou inocência. Não funciona. É dependência. E humildade. Bom, essas são algumas coisas que eu falei, não vou repetir por causa do tempo. Depois, se você quiser, eu te mando no teu WhatsApp. Agora, as consequências disso. Põe aí, próximo slide. Consequências dessas atitudes que eu falei que atrapalham você de ser cheio do Espírito Santo. Consequências. Fica crítico. Perde os bons olhos. Só enxerga os problemas defeito em tudo e em todos. Fica dono da verdade e da razão. Ninguém sabe nada, só você. Fica chato de galocha. Reclama de tudo. Perde o prazer de servir. Faz o que manda, quando faz o que manda. Contagia outros com raiz de amargura. Fala mal da igreja, da liderança, do ministério, do pastor, do papa, do bispo, do Bolsonaro. Fala mal de tudo. Abre brechas na sua vida espiritual, no seu ministério. Cria rachaduras e começa a esvaziar o óleo. Começa a secar espiritualmente. Teve um ano aqui, a Aline vai lembrar disso. Tiveram sonhos comigo que eu estava rachado. E o óleo estava vazando. A Nilza, irmã da Raimunda, que teve sonho comigo. E foi o ano que eu passei muitas lutas aqui na igreja. Muitas. Teve sonho que eu estava morto, que o Paulo não deixava ir no meu velório porque eu estava transfigurado. Eu estava num velório embaixo e o Paulo estava na escada em cima. Não, ninguém vai descer. O Paulo Frito o rosto dele está transfigurado, não pode. Por quê? Porque tava, tinha tantas lutas que eu estava vazando. Então o óleo não parava. Perco a força do Espírito Santo para resistir, para dizer não, e fico vulnerável, fragilizado para o demônio me pegar. Essas são as consequências. Alguns outros perigos, põe o próximo. Olha que está vindo aí, ó. Está vindo uma sequência. As atitudes geram consequências e geram outros perigos. Você entristece o Espírito Santo com o qual você foi selado. Você já entristeceu alguém com quem você andou por alguma coisa que você fez? E ele não se afastou de você? Se ele é uma pessoa, o Espírito Santo, você entristece ele com atitudes? Você perdeu a relação com ele. Não é que ele vai embora de você, mas você perdeu a relação. Começa a extinguir, a apagar o Espírito Santo. Você já fez churrasco? Deixou o carvão. Quando você põe carvão na churrasqueira, é para fazer o quê? É para pôr na grelha e pôr a carne em cima. Se você puser o carvão ali e não puser a carne em cima, aquele fogo vai... apagou. Nem fez a carne e o fogo apagou. Porque não... Para que você foi apagando o fogo? Você esfriou o relacionamento com o Espírito Santo. E o terceiro, você pode pecar. Que não tem pecado, é inferno garantido. Pumba. Então a gente começa entristecendo, depois vai para esfriando e acaba pecando contra o Espírito Santo. É um caminho perigoso. Irmãos, a gente brinca de crente, mas a coisa é feia. Bom, mas tem um antídoto para isso. Põe o próximo. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse tempo desse verbo, mas enchei-vos do Espírito, é sempre. Eu me esqueci agora qual que é o tempo desse verbo aqui, não vou perguntar para o pastor Paulo, que ele deve saber. Mas assim, é sempre, é toda hora, é toda hora, é sempre se enchendo. Não é no culto do dia 17 e depois eu volto no culto do domingo que vem. É toda hora. Então, não se embriagar com vinho também é o literal, irmão. Não se embriague com vinho. Mas aqui eu quero fazer uma aplicação. Não se embriagar com vinho é não se embriagar, não se entulhar, não se conformar com o lixo do mundo que está aí para você se entulhar de lixo. Você se entulhou de lixo, como é que vai ter espaço para o Espírito Santo? Você escolhe do que você quer se encher. Estar cheio do Espírito Santo é uma busca constante. Eu posso me esvaziar de duas maneiras. Gastei o meu combustível espiritual, porque estou fazendo a obra, cuidando das coisas do Pai, pregando, evangelizando, cuidando de vidas. Eu preciso me encher. Como é que eu me encho? No corpo, lendo, buscando, orando, estando junto onde tem as pessoas. Porque eu vou gastando isso. É um combustível. Então eu preciso me encher. Enchei-vos do Espírito. E qual que é outro jeito de gastar o combustível espiritual? Pecado, rachaduras, brechas. Eu preciso tapar, porque senão põe e vaza. Põe e vaza. Ia chamar aqui os músicos. Queria que você mantivesse ainda. Põe o próximo slide. Mas agora eu queria assim um pouquinho de silêncio, mais do que já está. Queria que você curvasse a tua cabeça e gastasse aí uns segundos avaliando a sua vida. Bom, tudo que eu falei aqui, com um pouco de brincadeira, desconstrangimento, é com muito temor, irmãos. Porque é um assunto muito sério, muito difícil, e eu ter essa responsabilidade de falar sobre isso não é uma coisa simples. Mas eu não quero pôr peso em ninguém, muito menos o Espírito Santo. Ele quer, e eu desejo que ele possa usar eu para isso, que você se inspire, que você se motive, que você se mexa, que você saia da mesmice, que você não se conforme com a vida que está levando, que você não se conforme que um dia você fez aquilo, mas você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Você já viu uma presa naqueles filmes de África, quando o animal está com fome, ele está lá, o leão, o leopardo, ele está com fome, ele vê a presa lá, meu, enquanto ele não pegar aquela presa, enquanto ele não for... Nós temos que estar com sede do Espírito Santo. Nós temos que estar com desejo do Espírito Santo. Mas o mundo aí fora não quer isso. Irmão, o único ser nessa terra que não quer você cheio do Espírito Santo é o diabo. Porque ele sabe que se você é cheio do Espírito Santo, ele não tem espaço na tua vida. E você cheio do Espírito Santo vai jantar ele, vai para cima dele, vai arrancar as vidas da mão dele, vai pregar o evangelho, vai discipular as vidas. Então o diabo luta para tentar desviar você desse foco de ser cheio do Espírito Santo. Mas ele é o nosso consolador. Ele é o que geme, ele é o que intercede, ele é o que chora. Ele é o que tem ciúmes. O mais interessado é ele que nós, como igreja, sejamos cheios. Que foi o que está derramado sobre nós. Hoje é o Espírito Santo que está derramado sobre nós. Nós, como igreja, nós não podemos perder isso de foco, senão a gente fica muito bem organizado, muito bem feito do ponto de vista humano, todo o reloginho funcionando, mas cadê a unção? Que não depende de um pastor, só depende da igreja, depende de nós clamarmos, nos arrependemos, para que venha esse avivamento sobre nós. Do que você tem enchido a sua vida espiritual? Você tem buscado ser cheio da presença de Deus? Ou você está cheio das coisas desse mundo? Se você tiver 99% cheio do Espírito Santo e 1% cheio do mundo, é mundo. Mas o Espírito Santo quer ministrar em nós aqui, nessa manhã. E não depende de mim, irmãos. Dá a impressão que o cara que está aqui com o microfone, que vai tocar, tem a obrigação de você fazer sentir o Espírito Santo. Isso não é verdade. Eu vou confessar para vocês, fiquem de cabeças abaixadas. Quando meu irmão tinha uma pequena família, que na época chamava grupo familiar, na casa dele, lá na rua do Ilho, o Marco, na época lá, e o pastor Paulo ia lá também, a igreja ainda era pequena. E eu não me lembro se eu era batizado, mas eu acho que não. Eu estava sentado no sofá, naquele braço do sofá. Eu já contei isso aqui, mas talvez alguns não ouviram. Desculpe se você já ouviu. E eu estava ali sentado, estava rolando a reunião de pequena família ali, e no momento eu, de olhos fechados, vejo dois pés descalços, assim, só no tornozelo, na minha frente. Eu abri os olhos, fechei os olhos, e aqueles dois pés estavam ali. E eu ouço uma voz falar, sussurrar no meu ouvido. Eu sou Jesus. Beija meus pés, orgulhoso. Veja meus pés. E naquele dia, naquele momento, melhor dizendo, eu fiquei com vergonha, porque falei, como é que eu vou beijar esse chão aqui? Beijo meus pés, orgulhoso. Eu abaixei rapidinho, voltei, nem cheguei a beijar. Beijo meus pés. Aí eu abaixei, beijei, aquela imagem sumiu, e aí naquele dia eu fui... Acho que ali eu me converti naquele dia, nessa experiência. Então, meu irmão, está disponível a todo mundo. Mas quando eu ia na pequena família, eu queria, eu desejava. Eu não ia por causa de lista de presença. Eu não ia porque o pastor mandava WhatsApp. Eu não ia porque ficava chato. Eu ia porque eu queria me encontrar com meus irmãos. Eu queria ouvir a palavra de Deus. Eu queria ter, eu queria sentir, eu queria saber aquilo que as pessoas falavam. Eu queria. E eu tive muitas experiências com Deus. Eu podia ter escrito um livro. Que acho que venderia. Lógico que Deus vai dando a medida da nossa fé. Mas eu pedi tanta coisa e Ele me deu tanta coisa. Até achar dinheiro na praia. Até parar de chover porque eu não queria me molhar. Até atrasar o relógio para que eu não chegasse atrasado. Tudo isso eu vivi, irmãos. Ninguém me contou. Experiências que foi dando maturidade e confiança no Deus que eu não via, mas sabia que ele existia. Mas eu quero fazer o primeiro apelo aqui, que tem muito a ver aquilo com a Lourdes, sentiu das algemas, das cadeias. Permaneça de olho fechado. Essa oração, esse apelo, você não vai sair do teu lugar. Essa oração, esse apelo, é você, Deus e o diabo. Vocês três aí se resolvem. Você vai reconhecer as brechas que você tem dado na tua vida, os pecados que você tem cometido, os entulhos que você tem trazido para dentro do templo, que é a casa do Espírito Santo. Do que você tem... Você vai pedir perdão para Deus, Senhor, eu não quero mais essas cadeias. Aí você vai falar, Espírito Santo, eu quero me desentulhar. Eu quero tapar as brechas, eu quero tapar porque o óleo tem vazado. Eu quero me desentulhar do lixo, reconheça os seus erros. Você é quem tira o lixo da sua casa. Reconheça, começa a falar com Deus e fala para o diabo: diabo, você não vai me encher mais, você não vai ter mais espaço na minha vida. Senhor Deus, nós colocamos na tua presença esse momento agora. que é cada um aqui sentado no seu lugar, falando contigo, reconhecendo os pecados, os entulhos, o lixo que eu tenho engolido, os olhos que eu tenho visto coisas que são lixo, os ouvidos que tenho ouvido coisas que são lixo, os lugares que têm sido, Senhor, que te cheira lixo, Senhor, me ajuda. As coisas que eu faço de ninguém vê na internet e na TV. Espírito Santo, me ajuda. O Senhor é meu intercessor. O Senhor é o meu intercessor. Eu me arrependo. Essa oração é tua, irmão. Eu estou fazendo a minha. Eu me arrependo. Satanás, eu te dou uma ordem. Você não vai mais comandar. E eu declaro como um ato profético que as cadeias, que as algemas serão libertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os teus vícios que te condenam, que te escravizam, há um Deus que quer te libertar, mas você precisa se posicionar. Ninguém vai te carregar no colo. A Bíblia diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. Chega de fazer um evangelho e ficar carregando as pessoas. Senhor, tem que fazer a sua parte. Reconheça, paga o preço, vá para cima. Sai do teu comodismo, sai da tua soberba, sai da tua razão, sai daquilo que você fica só se explicando, mas não se mexe. O vento do Espírito está soprando sobre você. Há um povo aí fora clamando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para guerrear contra as trevas. O reino de Deus é conquistado na força. Não é por palavras, não é por letra, mas é pelo poder de Deus. É pelo conhecimento da palavra de Deus e exercitado através da unção do Espírito.